Bom dia a todos. Nós estamos contentes de estarmos na casa do Senhor e eu tenho para mim que você já tem sido abençoado nesse dia de culto ao Senhor, pelos cânticos que nós entoamos, pelas orações que fizemos, pela leitura bíblica que já feita também. E neste momento nós dedicaremos o tempo, a nossa atenção, o nosso coração para ouvir o que Deus tem a nos dizer. O que ele quer falar com você, o que ele quer falar com a sua igreja, o que ele quer comunicar a partir da reflexão da sua palavra para as nossas vidas. Quero orar com os irmãos nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos colocar nossa vida diante do nosso Deus. Senhor, nós agradecemos ao Senhor por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Agradecemos-te, Senhor, pela trajetória de vida que o Senhor tem proposto para todos nós. Queremos, ó Pai, nessa manhã reconhecer que a nossa vida pertence ao Senhor. Nós estamos no teu colo, no teu abraço. Fale conosco, Senhor, através da reflexão da tua palavra, da leitura, da exposição do teu evangelho. E que sejamos todos aqui, ó Pai, visitados pelo Senhor neste momento. Que permaneça apenas aquilo que vem do Senhor. Que o meditado nosso coração seja agradável ao Senhor, ó Pai. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Quero fazer a leitura, então, do texto bíblico para a nossa reflexão, que está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo de número 4, os versos de 7 a 18, 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Nós temos os textos projetados aqui no telão e também você que está em casa pode acompanhar como legenda o texto bíblico. Assim então nos diz a palavra do Senhor: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu cri, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por meio de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Palavra do Senhor. Amém, queridos? Nós estamos, nesse mês de outubro, refletindo sobre o tema Dúvidas Sérias, Deus Convincente. E nós já tratamos aqui nessa série alguns tópicos muito importantes para a nossa vida, para a nossa fé, para a nossa vida com Deus. No primeiro domingo, nós conversamos sobre a convivência com a dúvida, como faz parte da caminhada cristã lidarmos com as dúvidas. Elas estão diante de nós, fazem parte da nossa vida e Deus tem também para nós propósitos para as dúvidas. Também conversamos nesse mesmo primeiro domingo a respeito da fé e a ciência, muitos questionamentos que surgem no nosso tempo a respeito da nossa fé diante da evolução da ciência. Também, no domingo passado, conversamos sobre o nosso posicionamento em meio a esse pluralismo religioso que nos cerca, que está em toda parte. E conversamos também sobre as aparentes diferenças de Deus no Antigo Testamento e no Novo Testamento, mostrando aqui, a partir da reflexão que o pastor Carlos nos trouxe, como Deus se manifesta de forma maravilhosa, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, de forma uniforme e graciosa para com todos nós. E o tema desta manhã é Deus e o sofrimento humano. Deus e o sofrimento humano. E a pergunta que incomoda nesse tema é: se Deus é bom, se Deus é o Todo-Poderoso, por que que ele permite o sofrimento? Se Deus é bom, por que ele permite o sofrimento? Eu não sei se você tem ou luta com essa questão, mas muitas pessoas lutam com isso. E o pastor Tim Keller vai trazer a seguinte reflexão sobre o pensamento atual que está ao nosso redor, está na nossa sociedade. Ele vai dizer que, em nossa cultura ocidental, na visão secular, ou seja, não a visão do cristianismo, o mundo físico é tudo que existe, segundo essa visão. Portanto, o sentido da vida é a liberdade de escolher a vida que nos faz mais felizes. No entanto, por essa ótica, diz o pastor Tim Keller, o sofrimento não tem um papel relevante nela. Ele é uma total interrupção da nossa história. Não pode ser uma parte significativa dela. Por essa forma de abordar a vida, o sofrimento deve ser evitado a qualquer custo ou minimizado o máximo possível. Isso nós temos constatado. Tem sido parte do pensamento contemporâneo a necessidade de eliminar o sofrimento. O sofrimento não deve fazer parte da vida. Deve ser evitado. Alguém aqui já planejou a sua vida e incluiu na agenda do próximo ano, por exemplo, tópicos de sofrimento? Alguém aqui, em sã consciência, tentou controlar a vida de tal forma que colocasse na agenda alguns assuntos bem doloridos, feridas, incidentes, acidentes, para nos machucar? A verdade é que nós não queremos e tentamos ao máximo o contrário, evitar que o sofrimento faça parte da nossa história. É dessa forma de pensar que muitos têm apresentado uma grande revolta diante dos sofrimentos que vêm diante de si. Nós temos convivido com um momento muito difícil na nossa história contemporânea. O sofrimento está presente, e se nós não cuidarmos do nosso coração, nós entramos num estado de revolta, e meio que uma revolta contra tudo, contra o universo, contra qualquer coisa, contra as pessoas, porque o sofrimento machuca, e nós nos revoltamos diante disso. Em algum momento da vida, nós temos que lidar com o sofrimento, porque o sofrimento é item presente na trajetória do ser humano. Faz parte da vida do ser humano o sofrer. Também é a partir do ponto de evitar o sofrimento que muitos se revoltam contra Deus, especificamente diante desta afirmação de que Deus é bom e de que Ele é todo-poderoso. Sendo Ele tão bom e com tanto poder, por que que Ele permite que o ser humano sofra? Uma vez que o sofrimento deve ser evitado, nós não podemos conceber que o sofrimento fará parte da nossa história. Então, muitos se revoltam contra Deus, dizendo: o Senhor deveria eliminar qualquer tipo de sofrimento que um ser humano pode passar. Não só ser humano, mas os animais, os nossos pets, né? Nós queremos um mundo sem sofrimento, mas Deus não o quis assim. Por quê? Reverendo Abival, gosto muito deste sermão, pregado há muitos anos atrás. Ele vai dizer que o sofrimento é um sinal de nossa humanidade. Somos humanos, por isso sofremos. Falar do sofrimento é falar do sentido último da vida. É no sofrimento que percebemos o âmago da vida. É no sofrimento que tocamos fundo no coração. É no sofrimento que descemos ao mais profundo da alma humana. A afirmação de Jó: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Esta é a grande síntese do propósito de Deus ao permitir o sofrimento. C.S. Lewis afirmou: o sofrimento é o megafone de Deus para o mundo ensurdecido. Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer. Fala-nos mediante a consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Volto a repetir. Sofrimento é o megafone de Deus para um mundo ensurdecido, um mundo com os ouvidos tampados. Mas Deus quer falar com você. Deus quer falar com a humanidade. Deus quer nos trazer de volta para Ele. E Ele não poupou o seu próprio filho para nos alcançar. E Ele permitirá sofrimento na sua vida, para que você o ouça. Caso contrário, talvez você andaria a sua vida inteira de costas para Deus. Se você está sofrendo, se você tem lidado com sofrimento constante e não está com Deus, eu posso imaginar o tamanho do seu, da sua aflição, da sua angústia. Temos já alguma resposta, então, para a pergunta: se Deus é bom e todo-poderoso, por que Ele permite o sofrimento? Porque Ele nos ama e nos quer de volta para Ele. Então, se você está sofrendo, olhe para o Senhor. Volte-se para Ele. Ele quer falar com você. Talvez já esteja falando. E você talvez não está querendo ouvir. Mas, a partir do texto que nós lemos, Paulo vai usar algumas palavras para nos ajudar a lidar com esse tema. No versículo de número 7 que nós lemos, ele diz, na primeira parte: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro. Esse tesouro que Paulo está falando, sim, ele está falando da vida do Evangelho de Jesus Cristo. Mas ele faz aqui uma afirmação de que nós temos isso em vasos de barros. Nós somos vasos de barros. E a analogia é muito interessante, porque o que Paulo está tocando aqui no ponto é de que era um item comum ali para o período bíblico, vasos feitos de barro. Barro, um item acessível para quase todas as pessoas, e muitos talhavam os barros, uma espécie de vaso, para guardar ali diversas coisas. Guardavam de tudo, né? Só não guardavam o passaporte de hoje, ou o barbante, mas guardavam o que eles tinham. Guardavam dentro daqueles potes e vasos de barros os seus bens, guardavam talvez joia, talvez itens ali da casa. Era um item frágil, feito de barro, uma queda poderia derrubar, mas era um item comum. Nesse vaso também nós temos a analogia de que pode ser colocado de todas as coisas ali. E é importante que nós entendamos que nós somos, conforme a analogia de Paulo, como esses vasos de barro. E nós podemos lidar e entender então nossa vida que dentro desse vaso que está aqui dentro, nós podemos colocar diversas coisas. E muitos de nós temos colocado diversas filosofias, conceitos, pensamentos, né, pressupostos a respeito da vida. Mas Deus nos convida a colocar ou ter em nossos vasos de barro o Evangelho. Esse que vai conduzir a nossa vida por todo o tempo aqui na Terra, de forma que seja plausível tudo quanto nós passarmos a nossa história. Mas é verdade que muitos estão colocando dentro desse vaso de barro conceitos que só aumentam a dor e o sofrimento quando algo que nós não queremos nos ocorre. Muitos estão passando por muitas angústias porque não conseguem ter ou não estão desfrutando ainda do Evangelho dentro desse vaso de barro. Deus nos criou para vivermos com Ele. Nós somos uma peça frágil, mas fomos feitos para convivermos e vivermos e dependermos de Deus. Tanto que o sofrimento vai ser melhor compreendido e experimentado dentro da perspectiva de comunhão com Deus. Ouse pensar a sua vida sem o amor e o perdão de Deus por você. O que seríamos de nós? Sem o amor e sem o perdão de Deus. Onde estaríamos hoje? Estaríamos em pé? Teríamos nossa família? Teríamos as coisas tão maravilhosas que temos ao nosso redor? Nós fomos feitos para vivermos com Deus. E Deus, sim, usa e tem o sofrimento para nos aproximarmos dEle. O sofrimento é uma grande alavanca para voltarmos nossos olhos para o Criador, porque nós fomos feitos para Ele. E Ele nos ama tanto que precisa demonstrar, através dessas dores, que nós precisamos dEle. Deus nunca nos abandonou. Deus nunca abandonou a humanidade. Nós temos, pelo relato da palavra, a aliança que o Senhor fez desde o princípio. Nós temos um Deus que agiu na história e age na história. Um Deus que falou aos líderes. Um Deus que separou um povo na terra para testemunhar a todas as famílias da terra. Um Deus que colocou na história diversos itens e na natureza também diversos aspectos para que nós o percebêssemos. Deus colocou limite à nossa vida para que nós nos perguntássemos por quê. E é a partir desses itens que Deus tem nos chamado a olhar para Ele. Ele estabeleceu essa aliança e Ele, de forma definitiva, operou através de Jesus Cristo o grande milagre da nossa regeneração, para que nós não fiquemos mais sozinhos nesse mundo, mas que voltemos à comunhão com Ele. De forma que, quando Deus permite o sofrimento, Ele também mostra a sua face em Jesus Cristo, para que nós, mesmo com o sofrimento, vivêssemos com Ele. Tem uma coisa que eu já aprendi na vida pastoral. Vou contar isso porque é engraçado, mas a primeira vez que eu fui fazer um ofício fúnebre, quando eu falo assim, a Raquel fala, só você que chama velório de ofício fúnebre. Mas, a primeira vez que eu fui fazer, recém-formado no seminário, depois de ter terminado a reflexão, um pastor amigo, mais velho no ministério, me chamou no canto e falou, da próxima vez que você trouxer uma palavra no ofício fúnebre, tente sorrir menos. Eu passei toda a reflexão sorrindo. Meu jeito, né, talvez, de me expressar. Mas é interessante como uma coisa que nós aprendemos na vida pastoral, especialmente nesses momentos de maiores dores, como a morte, é de que nós, mortais, não conseguimos consolar as pessoas diante da morte, diante de uma perda tão grande ou diante de um sofrimento tão agudo. Só Deus pode. Só Deus pode consolar seu coração. Não é a palavra do pastor, um aconselhamento. Não que isso não seja bom, pelo contrário, é bom. É bom estar próximo, é bom estar com os queridos, com os irmãos da fé. Mas só Deus pode consolar o coração humano. Sabe por quê? Porque foi Ele que te criou. Eu não sei qual sofrimento você esteja passando, ou já passou, ou ainda tem marcas de sofrimentos na sua história que não foram superados. Mas se eu posso te dizer uma coisa de coração aberto, pare de procurar resposta nas outras coisas da vida, a não ser em Deus. Pare de buscar capacidade na sua força, de vontade, nos seus pensamentos, num emprego novo, numa casa nova, num outro bem, em qualquer coisa que possa te oferecer algum tipo de alívio. Alguns vão para as drogas, remédios pesados, vícios, comportamentos desajustados, mas a verdade é que aquilo que pode nos consolar, aquilo que nos dá força, aquilo que Paulo vai dizer que nós somos renovados dia a dia, esse único que pode fazer isso é o Deus que nos criou, é o Deus que nos conhece, é o Deus que olha para nosso coração e fala: vem aqui, meu filho, minha filha, eu sei como consolá-lo, eu sei como tocar no ponto que tira a sua esperança, eu sei como renovar a sua fé, eu sei como te dar forças, eu sei como prover o alimento, eu sei como prover os recursos do qual você precisa. Eu sou teu Deus, eu sou o Deus do universo, não há outro como eu, não há quem possa te fornecer qualquer tipo de alívio diante da sua dor, senão eu, o Criador da sua vida, aquele que te formou no seio da sua mãe, aquele que pensou nos detalhes da sua história, aquele que caminha ao seu lado. Eu sou o Senhor, confia em mim. Eu não te desampararei. Esse é o Deus que nós estamos buscando aqui nessa manhã, encontrar respostas para a dor do nosso coração. E a grande verdade está ainda no versículo de número 7, parte B, quando Paulo vai dizer, né, primeiro, temos, porém, este tesouro em vaso de barro para que a excelência do poder seja de Deus. É Deus, querido. É Deus, querida, que tem o poder, a excelência do poder para superar o próprio sofrimento que Ele permitiu. Nossa tendência é querer vencer os sofrimentos por nós mesmos. Eu sei que é, eu faço isso. Quando eu estou sofrendo, parece que eu busco diversas coisas, e só quando todas essas alternativas falham, que eu falo: Senhor, eu não sei mais, eu estou desesperado, Senhor, eu não consigo. Se Deus quisesse, Ele poderia dizer: eu sei, você poderia ter me buscado primeiro. Mas nossa tendência é querer manter a nossa dignidade, não é? Se tem uma coisa que nós sofremos muito, quando estamos passando por algo muito difícil, é aquela palavra que nós usamos, né? Eu me sinto impotente, me sinto inútil, eu me sinto, né, desesperado, sem esperança, descartável, eu me sinto frágil. É assim que nós nos vemos diante do sofrimento, não é? Não é assim que nós falamos conosco mesmo, então nos deixamos lançar ao desespero. Fala: minha vida não tem mais jeito, não tem mais o que fazer, o que eu vou fazer de mim? Mas esta é a constatação primeira de Deus ao nosso respeito. Quando Paulo vai nos dizer, então, que a excelência do poder é de Deus, não somos nós. Veja que interessante como é que Jesus se apresentou a nós diante do sofrimento. Jesus, pelo ensino da palavra, é a face de Deus no mundo. Nós não conseguimos ver a Deus, mas conseguimos ver Deus em Jesus. E Jesus foi quem manifestou Deus para a humanidade, de forma clara e evidente, da forma como Deus é. E você pode recordar comigo de algumas formas onde Jesus atuou aqui na Terra. Lembra Jesus atuando e fazendo os seus milagres? Vamos lembrar de algumas situações em que Ele operou milagres em meio à dor, ao sofrimento, ao desespero, na doença persistente que extrai tudo que temos, tempo, família, recursos, ânimo, alegria. Vemos nisso a mulher que há 12 anos sofria de hemorragia. Jesus, diante desse sofrimento, imagina, 12 anos, e talvez entre nós tenham pessoas que estão lutando com sofrimento agudo há muito mais tempo. Jesus ali curou aquela mulher simplesmente pelo toque dela nas suas vestes. Jesus mostra então que o Pai se interessa e sabe como agir nas nossas dores mais agudas. Jesus também manifestou a Deus no caso, no, em vários casos de lepra. A lepra excluía permanentemente suas vítimas do convívio e da sobrevivência junto às demais pessoas. Pense o que passava ao leproso, que tinha de ser excluído da sociedade, viver além dos muros, sem contato com as pessoas, como ele sobrevivia, como ele poderia pensar a sua dignidade, e a história que ele sonhava para si quando era criança, e o trabalho que ele batalhou tanto para conseguir, para alcançar, e os filhos que ele queria conviver, como vivia o leproso. O leproso vivia de um sofrimento agudo, certamente desejando a morte. Jesus curou leprosos. Na expulsão dos espíritos perturbadores, que humilha a dignidade de qualquer pessoa, como o gadareno, Jesus expulsa esses demônios. Na restauração das emoções destruídas após uma vida inteira errante, como a mulher samaritana, mulher pega em adultério, que não teria mais nenhum tipo de dignidade na sociedade por conta do que elas faziam, Jesus restaura-lhes as emoções, restaura-lhes a vida. E ainda nós temos uma das coisas mais agudas, a morte, condição que nós observamos em Lázaro e que Jesus ressuscitou. É verdade, Jesus não operou isso em todas as pessoas, porque ele estava ali sinalizando o reino que há de vir em plenitude. Nós já podemos desfrutar das primícias do reino na terra, mas esse reino virá em plenitude. Assim, é importante que nós, então, olhemos para uma vida conforme a perspectiva cristã em meio aos sofrimentos que nos ocorrem. No versículo 8 e 9, Paulo vai fazer uma brincadeira com as palavras, dizendo algo muito sério, mas ele vai dizer: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Essa é a atuação do tesouro no vaso de barro que somos nós. Mesmo que o sofrimento nos apresente de uma forma a nos deixar tão perplexos, Paulo vai dizer que esse tesouro não nos deixa ficar desamparados. Mesmo que somos perseguidos por diversas situações, nós não somos desamparados. Mesmo que abatidos, nós não somos destruídos. O tesouro é que nos faz permanecer em pé. É o tesouro que é o Evangelho, que é Jesus Cristo. É a vida do Espírito dentro de nós que nos faz continuar, que nos faz manter firmes os nossos pés, as nossas mãos, a nossa mente. Confesso, querido, que eu não sei como vive uma pessoa sem Deus diante dos sofrimentos mais agudos. Eu não sei o que é. Porque talvez, se você está ouvindo isso e já foi alcançado por Jesus Cristo, você, possivelmente, como eu, tem lidado com uma graça extraordinária. Daqueles momentos que você pensa: eu vou desistir. E o Espírito sussurra: não vai, não. Senhor, eu vou me jogar. E o Espírito diz: não vai. Senhor, eu não aguento mais. E o Espírito diz: eu sou contigo. Senhor, eu não consigo ver alternativa. A humanidade me diz que eu não tenho mais serventia. E Deus muda o jogo. E quando o homem diz não, Deus diz sim. O homem diz não pode, Deus fala pode. O homem põe um ponto final, Deus põe uma vírgula e continua a nossa história. O tesouro que habita em nós nos faz continuar. Continuar. O Senhor transforma a nossa história. Diante do sofrimento humano, Ele quer se conectar a você. Se você está sofrendo, querido, querida, se está muito dura a dor, lembre-se que também isso é sinal de que Deus quer falar fortemente com você. Ele quer te ouvir. Ele quer falar ao seu coração. Ele quer te transformar. Eu não sei se tem privilégio maior do que sabermos que Deus tem interesse em nós. Tem interesse em nos pegar pela mão. Tem interesse em falar ao nosso coração, em nos transformar, em nos fazer filhos, filhas dele. Quero concluir com algumas questões. Primeiro, compreendo, e a palavra compreende, que existem sofrimentos muito duros. Algumas pessoas, já ouvi relatos, que vão dizer, eu não sei por que eu estou vivo. A minha vida foi só sofrimento. Nesse próprio livro do Tim Keller, no final de vários capítulos, ele conta uma história dessas. Difíceis de nós lermos até o final sem chorarmos. E nos perguntarmos, por que, Senhor, tanta dor? Mas a primeira questão para concluir, eu quero dizer para você é, em meio aos sofrimentos, caminhe, continue caminhando. Salmo 23, ainda que eu ande, mas ande, caminhe, continue a fazer as suas responsabilidades, a cuidar das atividades rotineiras, que às vezes são chatas, pesadas, nós não queremos, especialmente no meio do sofrimento, continue, caminhe, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Continue a caminhada. Sua história não acabou. Sofrimento está aí, batendo, continue na caminhada. Em segundo lugar, chore. Chore. Eu não sei se aqui só os homens tendem a não querer chorar. Muitas mulheres fazem isso também. Mas chorem com Deus. Chorem mesmo. Diga o quanto está doendo, o quanto está difícil. Desabe. Deixa as lágrimas correrem. Deixa as lágrimas descerem. Tem uma música do Kleber Lucas que eu gosto, ele fala, as nossas lágrimas vão regar a nossa fé. Que frase maravilhosa, é verdade. Deixa as lágrimas correrem. Chore diante de Deus. Chore com um amigo ou uma amiga. Chore com seu pastor. Chore com os irmãos da fé. Separe momentos para, diante do sofrimento, chorar. Mas desses itens, e eu vou dizer quatro, esse terceiro, para mim, talvez seja o que Deus mais queira falar conosco nesta manhã. Confie. Confie no Senhor. Sabe, queridos, nós sofremos de crise de confiança com Deus. Especialmente no meio do sofrimento. Nós começamos a comparar a nossa história com as dos outros, não é? Porque comigo, o outro pode, eu não posso. Senhor, o que está acontecendo na minha vida? Eles prosperam, eu não prospero, mas confie de que o Senhor tem um plano para a sua vida e é específico, e é uma história sua com Deus, diante de tudo que está fazendo. A história não vai se repetir na sua vida como acontece na vida dos outros. Deus tem uma trajetória específica na sua vida e Ele está atuando na sua vida de forma muito particular, especialmente diante do sofrimento. Então confie no Senhor. Segure nas mãos desse Deus que é soberano, que é bondoso, que é onisciente, onipresente, que está diante de nós, mesmo em meio ao sofrimento. Confie que Ele tem reviravoltas, que Ele muda a história, que Ele vai te levar adiante. E Paulo fala aqui para nós lembrarmos de não olharmos para as coisas visíveis, mas nas coisas que não se veem, que essas são eternas. Lembre-se que você pode confiar num Deus que está além da nossa história humana. Um Deus que vai além, que trabalha com eternidade. Um Deus que não olha só para os aspectos terrenos. São importantes os aspectos terrenos. Mas Ele tem um plano eterno para a sua vida. Existem coisas que Deus está atuando agora na nossa história aqui na Terra, mas que vão ter o outro ponto, do outro lado, lá na eternidade, nos céus. O Senhor está construindo conosco um relacionamento não para agora, mas para todo sempre. Ele não vai largar a sua mão enquanto você está aqui na terra, porque Ele vai segurar suas mãos na terra e nos céus. E Ele está te conduzindo e construindo uma história para além do que você pode ver, para além do que você pode acreditar. Não pense que esses sofrimentos são apenas pontuais. Paulo vai dizer que nossos leves e momentâneos sofrimentos estão produzindo para nós uma glória eterna. O Senhor está atuando e vai atuar na sua vida para construir uma vida na eternidade também. Nós temos que nos apegar a essas coisas. Então, confie no Senhor. Se você não tem conseguido confiar nele, tente confiar em si próprio para resolver os problemas. Confie no Senhor. Ele tem uma reviravolta para você. E por último, ore. Desses quatro pontos, caminhe, chore, confie e ore. John Newton escreveu: embora as trevas me envolvam, como o Senhor é meu guia, minha parte é obedecer e a dele prover. Lutarei em oração e ele agirá. Com Cristo no barco, eu rio da tempestade. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E 1 Pedro 1,17 vai dizer: porque a nossa leve... versículo 17 desse texto de Paulo. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós peso eterno de glória, acima de toda comparação. O que Deus está fazendo na sua vida não dá para comparar a nada. O tesouro posto em você, em vasos de barro, é mais poderoso do que qualquer sofrimento que chegue diante de nós. Que o Senhor nos ajude a caminhar, sabendo que vamos sofrer, mas que Cristo está conosco até a consumação dos séculos. Amém, queridos? Amém.